E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Paz do Senhor, amados irmãos da Rádio PV, que Deus nos abençoe grandemente, que Deus possa, né, nos abençoar, né, todos os dias de nossas vidas, né, pela honra e a graça de Deus, né, que estou aqui, né, trazendo mais uma ministração, né, mais uma ministração, né, para a Rádio PV. Né? Que Deus possa nos abençoar grandemente. A convite, né, do pastor Fabiano, né? Estou trazendo mais uma ministração diretamente do coração de Deus para o seu coração, né? E que o nome do Senhor, né, venha a ser glorificado durante essa ministração, nesse programa maravilhoso, né? Manhã com Deus. Que a presença dele venha invadir o seu lar, sua casa neste momento. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo 27, verso 24, a parte A. Aleluia. A parte A. Né, a primeira parte do versículo. Aleluia. Que vai nos dizer assim: Paulo, não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Aleluia. Glória a Deus. Né, nossa ministração inicia com Paulo, chamado Saulo também, né? Seu nome de origem judaica, Saulo. Origem romana, Paulo. Né? A origem de Paulo é na cidade de Tarso, na região da Cilícia. Amém? Ele era um judeu bem fervoroso em suas convicções. Inclusive, ele era um fariseu. Ele era um fariseu dedicado a perseguir aqueles que eram defensores do caminho. Que caminho é esse? O caminho de Cristo. Ele não concordava de forma alguma. Ele não concordava de maneira nenhuma sobre a ressurreição de Cristo. Ele concordava com aquilo que os fariseus diziam, que Jesus era um falso profeta, que Jesus era um impostor, era um falso profeta, um homem que foi acusado de tentar destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Isso os judeus entenderam essa fala de Jesus de um modo muito errado. O que Jesus estava se referindo era o seu próprio corpo. E em 3 dias ele estava falando da sua ressurreição e os fariseus, os mestres da lei, da época, entenderam como se ele ia destruir aquele templo, o segundo templo de Jerusalém. Mas não era o segundo templo. Paulo acreditava nessas coisas, que ele era um falso profeta, que ele era um impostor, que Jesus era um impostor, que pregava mentira, que pregava caminhos diferentes do que os judeus estavam acostumados. Paulo foi criado de uma maneira bem rigorosa nas leis judaicas. Amém? Mas um dia, Paulo teve autorização para prender em Damasco cristãos recém-convertidos que pregavam abertamente sobre a ressurreição de Cristo. Aleluia. E de repente, quando ele estava a caminho de Damasco, uma luz intensa brilhou na frente dele e ele caiu por terra, tanto ele como as pessoas que estavam perto dele, que estavam junto com ele à procura dos cristãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome. E ele disse-lhe: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Eita glória, por que você me persegue? Aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. De maneira que ele estava perseguindo os cristãos, automaticamente estavam perseguindo ao próprio Cristo. Aleluia. Eles estavam perseguindo o próprio Cristo. E Jesus disse para ele: olha, vá para Damasco, fique lá até que eu lhe diga o que você tem que fazer. E ele foi. E o Espírito de Deus falou a Ananias: Ananias, tem um homem chamado Saulo. Aleluia. Tem um homem chamado Saulo que está clamando. Mas Senhor, esse homem prendeu muitos cristãos. Esse homem já prendeu muitos cristãos, já prendeu muita gente. Ele já prendeu muita gente. E Jesus disse: mas eu o tornarei vaso. Eu tornei ele meu vaso. E ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Olha que maravilha. Paulo ia entender. Ia entender como era sofrer pelo nome de Cristo. Paulo se converteu, foi batizado em nome de Jesus lá em Damasco. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi convertido. Se converteu ao Senhor Jesus. Aceitou ele como seu único salvador. E passou a pregar. E muitos se perguntavam: não é esse Saulo? Não é esse Paulo que perseguiu os cristãos? Por que ele está pregando sobre os cristãos agora? Porque ele estava pregando sobre o cristianismo agora. Está pregando sobre o caminho agora. Por quê? Bem assim é contigo. Muitos estão percebendo que você está diferente. Bem assim é com você neste momento. Você que está aqui ouvindo a rádio. Você que está aqui ouvindo. Muitos estão dizendo: olha, ele está diferente. Olha como você está diferente. Ele não fazia tal coisa e hoje não faz mais. Porque Deus é um Deus que transforma histórias e ele está transformando a tua. Aleluia. Ele está transformando vidas. Oh, aleluia. Bem assim ele fez na vida de Paulo. Bem assim ele fez na vida de Paulo. transformou a vida dele por completo. Ele pregava fervorosamente sobre Cristo no templo em Jerusalém também. Mas o próprio Espírito de Deus ordenou para que ele fosse pregar aos gentios. Sobre os judeus e gentios que viviam em Corinto, Tessalônica, Atenas, Éfeso, na Galácia, Panfilha, vários lugares. Paulo fez 3 viagens missionárias ao todo pregando sobre a palavra e muitos se levantaram contra. Já atentaram contra a vida de Paulo. Já. Apedrejaram ele e acharam que ele estava morto. Já causaram tanto alvoroço de muita gente que se levanta contra você. Causam alvoroço, divisões. Esse é mentiroso, ele está mentindo. Mas o Senhor muda a tua história por completo. E não importa o que digam, porque é o Senhor que transforma histórias. E Ele transforma a tua vida por completo. Não adianta tentarem se levantar contra ti. Aleluia, como está escrito na palavra do Senhor. Seus inimigos te perseguem por um caminho, mas por outro vão, por 7 vão ter que fugir. Vão fugir por 7 caminhos, vão ter que fugir. Por 7 caminhos vão ter que escapar. Oh, aleluia. Por 7 caminhos vão ter que fugir, vão ter que escapar. Escapar de você. E como está escrito também na palavra, sujeitá-vos a Deus. Resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Os judeus estavam inflamados, principalmente os mais religiosos. Os mais religiosos, no caso os fariseus, os saduceus. Aleluia. Os fariseus e saduceus, eles se dividiam em muitas questões. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não acreditam em ressurreição. Os saduceus não acreditam. Paulo acreditava na ressurreição, mas ele não acreditava em Jesus, porque ele acreditava que Jesus era um completo mentiroso. Mas ele pregou, sofreu, foi preso. Teve seus pés amarrados no tronco. Foi chicoteado, ficou ensanguentado junto com Silas na prisão e cantavam louvores a Deus. Glorificando o nome do Senhor, os alicerces foram abalados. As cadeias se quebraram. Olha que maravilha, as cadeias se quebraram. As correntes caíram. Caiu a corrente, caíram as correntes, e Paulo foi liberto. Paulo foi liberto da prisão, foi liberto das correntes, junto com Silas. E eles foram soltos pelas autoridades romanas. Aleluia. Glória a Deus. Ele continuou pregando. Até que um dia, quando ele estava no templo cumprindo o voto, porque disseram, Olha, Paulo. Eles vão te acusar de você não cumprir as leis judaicas. Mas o próprio Espírito advertiu Paulo dizendo, é necessário que eu vá a Roma. É necessário que eu testemunhe essas coisas em Roma. Aleluia. Paulo me disse, é necessário que eu vá para Roma. Porque o Espírito de Deus me ordenou que eu também levasse o testemunho para Roma, a capital do Império Romano. Aleluia. Era necessário que ele pregasse diante das autoridades, diante do imperador, do César. Aleluia. Era necessário ele pregar diante de César. Oh glória. Diante do imperador. Diante dos romanos. É tanto que Jesus fala. É tanto que o próprio Deus fala para ele e disse: Paulo, não tenha medo. Pois as vidas que estão aí no navio contigo fui eu quem te entreguei. Aleluia. Em Atos 27, versículo 22, ele vai dizer: mas tenham coragem, porque vocês não perderão a vida. Vocês serão salvos, mas apenas o navio será destruído. Apenas o navio será destruído. Oh, glória. Ele estava embarcando para Roma. Porque ele apelou para o imperador. Tanto que o governador Festo disse: olha, se ele não tivesse apelado para César, ele seria posto em liberdade, porque todas as acusações que fizeram contra ele, que os judeus fizeram contra ele, poderiam ser julgadas em Jerusalém pelos próprios judeus. E Paulo, orientado pelo Espírito de Deus, porque ele sabia que tinha que ir para Roma, ele declarou: eu apelo para César. E o governador disse: se você apelou para César você irá. Ele estava embarcando para Roma. Ele estava embarcando para Roma e durante o caminho eles sofreram uma terrível tempestade no meio do caminho. O centurião não quis ouvir os apelos que Paulo estava fazendo, o pedido: olha, vamos aportar aqui em Creta. Vamos parar aqui, não vamos continuar, não. Mas o centurião não quis ouvir Paulo e continuaram, tanto que se abateu a tempestade. E Paulo vai dizer assim, olha, eu disse a vocês para vocês não saírem daqui. Para continuarem em Creta, não era para sair de Creta. Porque Paulo sabia do que estava para acontecer. Aleluia. Mas o próprio Paulo disse: olha, ontem à noite apareceu um anjo para mim. Um anjo de Deus. A quem eu sirvo e a quem pertenço. Oh glória. Disse: não tenha medo. Sabe o que Deus está dizendo para você neste momento? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus te levanta hoje para pregar a minha palavra. O próprio Deus está dizendo: eu te levanto hoje para pregar a minha palavra, para continuar espalhando o meu evangelho. Não tenha medo, porque tudo que você está fazendo na sua região aí, você está aí adorando, está aí levando o conhecimento da palavra de Deus para outras comunidades aí, onde você esteja neste momento, você está espalhando o evangelho e muitos estão se convertendo a Cristo. Muitos estão aceitando a Cristo, mesmo com as perseguições, com as mentiras espalhadas, com as calúnias. Deus está transformando vidas. Deus está transformando vidas. Oh, aleluia. Ele está transformando vidas. Ele está transformando vidas. Ele está transformando vidas. Aleluia, Ele está transformando vidas. Ele está transformando cada vida. Oh, glória a Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Paulo foi usado. Pedro também foi usado. Tiago também foi usado. Os evangelistas também foram usados. De uma certa forma, todos nós somos usados de uma forma completamente diferente. Deus não usa cada um de nós da mesma forma. Deus vai te usar tremendamente onde você estiver. Oh, glória. Deus vai te usar tremendamente. Deus coloca você por cima. Vai você, aleluia, ver o oculto. É como está escrito também na palavra do Senhor. Clame a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Oh, glória. Não tenha medo. Continue pregando o evangelho. Continue espalhando o evangelho. Continua pregando. Continua louvando. Continua. Aleluia. Continua fazendo a obra aí onde você estiver, porque Deus vai te recompensar. E grande será a sua recompensa, amém? Até aqui me mandou o Senhor. Até aqui Ele me mandou. Né? Até aqui o Espírito do Senhor me trouxe essa palavra. Porque antes da palavra ser transmitida para os ouvintes, ela passa pelo meu coração. Deus tinha falado tremendamente comigo. Aleluia. A questão dessa palavra, quando estava lendo. Aleluia. Deus é maravilhoso. E Ele fala, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nesse momento. Seja uma palavra de encorajamento, uma palavra de restauração, Ele fala. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra, por essa ministração. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, Pai, por permitir, Pai, que eu estivesse ministrando, Pai. Oh, meu Senhor da glória, para sim, Pai, como Paulo foi usado tremendamente para pregar o evangelho e espalhar, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda, Pai, cada ouvinte, Pai, que estiver ouvindo neste momento, Pai, a continuar espalhando, Pai, o evangelho, a continuar na Tua obra, para que não desista, mesmo com os espinhos na carne. Mesmo que venham os espinhos na carne para atormentar. Aleluia. Mesmo Pai Paulo, Pai, com um espinho na carne. Deus disse para ele, a minha graça te basta. Que a tua graça, Pai, possa nos bastar. Que a tua graça, Pai, venha bastar, meu Pai, na vida, Pai, de cada um. Oh, meu Senhor, agora eu te peço, Pai, pelas vidas, Pai, que estão ouvindo, Pai, agora o Web Rádio, Pai, dá livramento. Que estão ouvindo agora para a Rádio PV, meu Pai, que eu só possa livrar. Cada um, Pai, que está, meu Pai, nos países, Senhor, meu Pai, perseguidos. Os cristãos perseguidos, Pai, que eu só possa livrar, Senhor. Que eu só possa dar livramento, ó Pai. Oh, meu Senhor da glória, Pai. O Senhor deu livramento, Pai, a muitos cristãos, Senhor Jesus. Deu livramento, meu Pai, quando Paulo estava perseguindo eles. O Senhor parou ele no meio do caminho em Damasco, na estrada que vai até Damasco, e disse, Saulo, por que me persegues? Oh, meu Senhor da glória, Pai, muitos estão sendo perseguidos, Pai, não é diferente daquela época. Muitos são perseguidos. Muitos estão perseguidos, ó Pai. Ó Pai, que a Tua graça, Pai, é suficiente em nossas vidas. Que a Tua graça, Pai, venha ser, meu Pai, suficiente em nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus, Pai, por essa palavra, Senhor. Retira de nós todo medo. Todo medo, angústia, meu Pai. Que a gente continue, Pai, tendo forças para continuar pregando o Teu evangelho. Espalhando a Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço. Te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Seu amado Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Nesse dia maravilhoso, desejo para você
a presença maravilhosa do Senhor Jesus.